perante situações concretas, as entidades adequadas, judiciárias e judiciais, que atuem, cada um que cumpra o seu papel. É também por isto que, por ocasião do momento atual e dos vários casos que têm surgido em debate, surge algo que nos preocupa e nos deixa várias questões. O já famoso parecer que foi pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que não parece ter sido bem lido na altura que o parecer é emitido e mesmo à data de hoje, pedido assinado em nome do Sr. Primeiro-Ministro, pelo agora Presidente da Assembleia da República, que na altura também foi autor num código de conduta do anterior Governo, mas para ser enviado naturalmente ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. E comecemos por observar o seguinte. Fica claro nesse parecer que, ao invés de terem ido bater à porta do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, deveriam ter ido logo bater à porta do Palácio Raton. Isto fica claro. As considerações do parecer referem-se, sim, à Lei de 93, mas também têm considerações relativamente à Lei de 2019, que na altura já estava aprovada e preparava-se para entrar em vigor. E é por isso que o parecer, versando sobre a Lei de 93, também diz que a Lei de 2019, que iria entrar em vigor, mantinha os mesmos exatos problemas suscitados e analisados. Ora, diz o parecer o seguinte, no seu, se não estou em erro, capítulo 4.5, a certa altura, e passo a citar, acresce ainda que a agora suscitada questão da presumível inconstitucionalidade da sua interpretação literal, por evocada afronta ao princípio da proporcionalidade, nunca foi submetida ao escrutínio do Tribunal Constitucional. Portanto, como eu disse, o Conselho Consultivo a dizer, bateram à porta errada, porque é que não foram bater à porta do Tribunal Constitucional. Ignorando se essa omissão foi fruto de uma efetiva aplicação conforme o seu sentido literal, portanto, e começa aqui um bocado a dúvida, porque é que não quiseram analisar a lei como ela diz, ou ao invés se deveu à sua desconsideração generalizada por evidente desproporcionalidade de solução que derivaria exclusivamente da sua literalidade. Bem, eu não sou jurista e faço um esforço adicional para entender esta linguagem jurídica. Mas aquilo que diz aqui, como eu disse no início, é porque é que nos estão a perguntar a nós e não vão já ao Tribunal Constitucional. Portanto, desde 2019... que o Sr. Primeiro-Ministro, que é o único no Governo que pode, junto do Tribunal Constitucional, suscitar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade, durante 3 anos, ainda não foi ao Tribunal Constitucional para clarificar todos estes temas. Porquê? Porquê que durante 3 anos o Sr. Primeiro-Ministro, porque isto foi colocado na sua secretária e na sua mesa para ele ler, portanto, ou não leu, ou não lhe explicaram o que é que estava ali escrito, durante 3 anos... os vários governantes dos casos que têm saltado como cogumelos estiveram a ser cozidos em banho-maria. Ou até recordando o título de um filme e até pegando no caso mais concreto ou mais mediático dos últimos tempos, quem é que no governo tramou Pedro Nuno Santos? Quem foi? Está um parecer a dizer, vão bater à porta do Tribunal Constitucional para isto ficar tudo clarinho, porque vocês têm dúvidas da constitucionalidade da lei. E ninguém foi. E estamos aqui hoje neste debate exatamente por causa disto. É tudo muito estranho. Sr. Presidente, voltando aos casos, não apenas os de agora, a tendência sempre foi para, cada vez que há um caso, restringir mais, apertar mais a malha, ir a correr, rever a lei. E de revisão em revisão, em revisão em revisão, cá está uma enorme confusão, como as últimas semanas demonstram, em que assistimos a deputados experimentados, como é o caso do deputado Pedro Delgado Alves, a reconhecer uma lei mal feita. Não só um deputado experimentado, mas até considerado o pai desta lei. Mas também assistimos a deputados inexperientes, que até confundem, por ocasião do caso do ministro Manuel Pizarro, até se confundem as competências da 14ª Comissão desta Casa. Mas agora, depois também uns querem ir a correr à pressa, rever a lei, que achamos um erro. Achamos que deve haver um novo processo, sereno, cumprindo os princípios da transparência, a garantia dos direitos, liberdades e garantias de pessoas e da sua atividade pessoal, profissional, empresarial, e talvez colocando o ponto no ilícito do favorecimento e não no nível de relações, como ainda disse no outro dia aqui numa interpelação ao PSD, porque para além de familiares há outros casos, como a história bem recente da política portuguesa demonstra, que o problema não estava em familiares, para além das heranças que apareciam não sei de onde, de casos de amigos, que não seriam propriamente amigos. Voltando às entidades, para quando a entidade para a transparência começar de facto a funcionar? Ainda ontem questionámos o Tribunal Constitucional, por requerimento nesta Casa, relativamente àquilo que são as verbas que são inscritas no Orçamento de Estado, porque a verba para este ano é exatamente a mesma do ano passado. Fica na dúvida se as coisas vão ser executadas ou não, porque é que a entidade para a transparência não está a funcionar, que já deveria, e enquanto não estiver, continuam a ficar muitas dúvidas nos portugueses. Muito mais poderia dizer, mas termino, Sr. Presidente, Portugal precisa mesmo de mais transparência, que é algo que o PS tem alguma dificuldade em conviver, mas se a entidade para a transparência estivesse a funcionar e se tivesse ido logo bater à porta do Tribunal Constitucional, hoje este debate provavelmente não estaria a existir. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, realmente este debate é importante e é importante que seja feito com serenidade e que nos recentremos naquilo que é essencial, que é a dignificação da democracia e dos titulares dos cargos políticos. Para o PSD, como sabe, não embarcamos nesta onda mediática de misturar tudo e confundir tudo, cada caso é um caso e a lei deve ser aplicada. E tocou aqui em alguns pontos que para nós são fundamentais, nomeadamente na utilização quase obsessiva de um parecer que diz expressamente que não se aplica à legislatura seguinte. E, portanto, nós nunca podemos olvidar este pequeno detalhe. E depois viemos agora numa nova narrativa que é o emaranhado legislativo. O emaranhado legislativo, devemos estar a referir-nos a todas as leis revogadas expressamente a quando a aprovação da Lei 52 de 2019, porque na verdade para os titulares de cargos políticos há uma única lei em vigor, já atualizada, mas com o texto devidamente consolidado e com as alterações todas, não há vários diplomas legais, há um. Portanto, esta narrativa não pode continuar e o PSD não pode permitir ver artigos de jornal, ver responsáveis políticos numa mensagem que vai-se tentando criar, daí há muitas dúvidas que não se sabe qual é a lei que se aplica. Há uma única lei. E uma única lei que é importante também dizê-lo, que teve como grande motor e mentor o Partido Socialista, encabeçado e com uma votação expressiva, sim, de todo o Parlamento, mas que o PSD, por acaso, na especialidade, opôs à confusão que poderia dar precisamente este número 3, que é o que estamos aqui a discutir. O que faz com que, atualmente, porque a lei acabou por não dar jeito, falamos em alterações, desculpem, à pressa, para mais uma vez ir atrás dos populismos que, aliás, são que levam a este debate, que hoje se está aqui a verificar, em que se mistura tudo e todos, e casos que nada têm a ver com os outros, para que se misture os contratos da família do pai do ministro Pedro Nuno Santos, e está aqui o PSD, imagina, até achar que isso não pode acontecer por uma questão de seriedade, porque o que está em causa mesmo é este último contrato ao abrigo da atual lei. E esse é que é um facto que está expressamente plasmado na lei. O PSD diz desde o início, a lei tem de funcionar, faça-se as instituições funcionar, averigou-se a incompatibilidade do Sr. Ministro e ele sujeita-se às consequências, o que aliás o Sr. Ministro admitiu que faria. Mas a nossa questão é outra. A entidade da transparência teria evitado tudo isto. A verdade é que desde 2019 que ela não sai do papel. O PSD, ano após ano, faz esta proposta. O PSD, ano após ano, os reivindica. O Governo diz que sim, senhora, mas na verdade depois não faz nada. E, portanto, nós contamos com a Iniciativa Liberal, espero que esteja também connosco, para que não se embarque em mais populismos. Podemos contar convosco.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cara deputada, estamos de acordo. A lei existe, concorde ou não se concorde, cumpra-se, faça-se cumprir e, de resto, um processo sereno para uma nova legislação. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Uma das notícias mais marcantes da manhã de hoje acontece na sequência da situação económica que o país está a viver. Diz-nos essa capa de jornal que o número de pessoas que nos supermercados têm roubado para comer disparou. No entanto, o Parlamento vai passar uma manhã inteira sem discutir este problema do empobrecimento geral. As pessoas estão a roubar latas de atum, leite, para dar de comer aos seus filhos. No entanto, o Parlamento vai passar uma manhã inteira a discutir incompatibilidades e não vai ligar a este problema concreto do empobrecimento do país. Os supermercados estão a colocar alarmes em produtos alimentares básicos. E eu chamo a atenção para aquela fotografia que é em si o ícone desta realidade. Ter latas de atum com alarmes, porque as pessoas estão a roubar produtos básicos para a alimentação, para os seus filhos, para si próprias, devido ao empobrecimento do país. Mas uma manhã inteira o Parlamento vai tentar substituir-se ao Tribunal Constitucional e ao Ministério Público no cumprimento da lei. Esta é uma escolha de quem propôs este debate, sabendo que no que toca à fiscalização dos governantes, a lei diz que é o Tribunal Constitucional e o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional quem tem o poder, quer para fiscalizar, quer, caso o entenda, para demitir os membros do Governo. Quem marcou este debate sabe que a lei que está em vigor existe, não desapareceu, não foi colocada na gaveta, não há sequer um vazio legal. Sabe que o Parlamento não pode fazer nada sobre os membros do Governo, porque a lei, votada pelo Parlamento, diz que é o Tribunal Constitucional e o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, que o pode fazer. E, no entanto, enquanto o país acordou com aquela imagem da lata de atum com o alarme para as pessoas não roubarem para dar de comer aos seus filhos, nós estamos a discutir uma manhã inteira aquilo que o Governo faz, aquilo que o Parlamento não pode fazer e aquilo que percebemos um grupo parlamentar gostaria de fazer, mas não tem possibilidade de o fazer. A responsabilidade do agendamento é do grupo parlamentar que o fez, fica com ele, nós estamos cá para fazer o debate. A forma como este debate acontece e a sequência de casos que lhe dão origem, essa é a responsabilidade do Governo, fica com o Governo, e ficará também com as decisões que o Tribunal Constitucional e o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, tiverem sobre a matéria. E sobre isso, a nossa posição é clara e simples desde a primeira hora. Nós acreditamos numa lei que para nós é clara, nós votamos a favor da lei, votaríamos novamente porque acreditamos que a lei é clara como está e deve ser cumprida, e acreditamos na lei em todas as suas vertentes, isto é, que está também dependente de órgãos que nós respeitamos e que achamos que vão cumprir o seu papel, como é o Tribunal Constitucional, como é o Ministério Público. Isto não significa que nós acreditemos que qualquer decisão do Tribunal Constitucional, qualquer decisão do Ministério Público, esteja acima da crítica. Não estará numa democracia que todos têm a liberdade de ter uma opinião e de criticar o que quiserem criticar. Significa apenas e só que na construção jurídica desta lei há poderes, direitos, deveres que estão devidamente distribuídos e que nós, quando votamos, votamos em consciência, sabendo todas as consequências que daí advinham e acreditando que eram as melhores soluções para garantir a transparência necessária a uma democracia madura e à confiança que cada cidadão, cada cidadã nela merece. Nós não confundimos a fiscalização com o justicialismo. Esperamos que haja fiscalização de todos estes casos e de outros que nós não conhecemos. Esperamos que haja uma fiscalização sobre o dever de transparência de todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, o cumprimento de todo o regime de incompatibilidades, o cumprimento do regime de impedimentos. Mas insisto neste ponto. Para nós, a lei é clara. E tanto é criticável aqueles que fazem uma campanha populista em cima destes casos, como são criticados.